south of the border, down Mexico way. That's where I fell in love when the stars above came out to play. And now as I wander, my thoughts ever stray south of the border, down Mexico way.
E aí, pessoal, hoje nós estamos gravando mais um podcast, mais um podcast, né? E hoje a bola da vez vai ser esse livro aqui do Haruki Murakami, chamado A Sul da Fronteira, a Oeste do Sol. Foi a minha primeira experiência com esse livro. Vocês sabem que eu já tenho uma relação meio que de longa data com Haruki Murakami. Ele é um dos meus autores favoritos, é o meu autor japonês favorito, né? Apesar dele ser moderno, apesar dele não ser um autor tão clássico assim. Mas se vocês pesquisarem por aí, você for lá no Google pesquisar literatura japonesa, a primeira pessoa que vai aparecer lá é Haruki Murakami. É mais ou menos como se você fosse pesquisar literatura russa e a primeira pessoa que aparece é Dostoiévski. É o exemplo que vai aparecer com mais constância, né? E nós já temos também um podcast sobre o Haruki Murakami, né, que eu fiz no iniciozinho, quando eu estava começando ainda com essa coisa de fazer podcasts. Então a minha relação com esse autor não é uma relação que começou de agora. Só que esse livro aqui é a primeira vez que eu estou lendo ele, porque eu nunca tive acesso, de fato, a esse livro. Pra falar a verdade, eu nem me lembrava que existia esse livro do Murakami, mas eu sabia, assim, que existiam outros livros que eu não tinha lido dele, né? Mas era um livro que não tinha sido ainda traduzidos. Eu estava esperando tradução e tal, mas não tinham sido traduzidos ainda. E quando eu vi que esse livro estava disponível para download, eu não hesitei, já fui baixando, porque Murakami é Murakami para mim, né? E esse livro, e só para lembrar aqui a vocês, né? Esse livro, ele tem muitas das coisas, muitos dos elementos que o Murakami, digamos, ele repete em vários dos seus livros, né? E aí muitas pessoas podem achar que, ele pode repetir esses elementos por falta de criatividade, como se, assim, todo o livro do Murakami fosse igual. Não bem isso, ele repete de uma forma que é intencional. Ele repete alguns elementos, né, os leitores ficam se questionando o que significam esses elementos que ele faz questão de reforçar e de repetir em alguns livros dele, né. Então, nesse livro aqui, nós vamos ter alguns elementos, tipo a questão da morte, a questão da sexualidade, né? E como a sexualidade é encarada, às vezes, e isso também causa muita polêmica, muita gente não gosta das cenas de sexo do Murakami, mas eu percebo que, novamente, ele faz aquela mesma coisa de colocar em contraste o erotismo e a pornografia, né? Porque essa é uma temática que permeia aí essa questão da sexualidade na obra do Murakami. Esse contraste que aparece nas obras dele. Então você tem que ter muita percepção, muita sensibilidade para entender onde é que entra essa diferença na história dele, né? Até porque ele conta sempre histórias, né? Não sempre, né? Mas, enfim, mas muitas vezes ele conta histórias de personagens que começam meio que degradados, né? Meio que eles não são exatamente aquilo que poderíamos chamar de moralmente correto. Temos lá o Toru Watanabe, que tem uma namorada e trata ela como um lixo, por exemplo, isso no início do livro No Vision Wood. E o No Vision Wood a gente analisou ano passado, né? Vocês lembram aí que eu fiz uma leitura conjunta com a minha namorada, fiz até um vídeo, coloquei no Instagram esse vídeo, mas é aquela coisa, esse vídeo que eu coloquei no Instagram, eu preferia não ter feito esse vídeo e ter feito um podcast um pouco mais detalhado, assim como esse aqui, com muito mais de cuidado e tudo mais, porque eu não gostei muito daqueles dois vídeos, até porque ficaram dois vídeos, né, e não teve a mesma quantidade de visualização do primeiro pro segundo, ficou uma coisa meio quebrada, né, porque o Instagram, ele só aceita que você faça uma análise em 15 minutos, né, então assim fica complicado fazer qualquer coisa lá pelo Instagram. Então vamos começar aqui a comentar esse livro do Haruki Murakami. E vamos lá, o primeiro elemento que nós podemos identificar e analisar aqui, né, é o próprio título do livro, A Sul da Fronteira, A Oeste do Sol, que é uma música do Nat King Cole, né? Na verdade, eu li numa resenha que essa música, na verdade, não é desse cantor aí, é um cantor aí de jazz, né? E inclusive é essa música que foi a abertura do podcast, né? Assim como Nowhere John Wood foi a abertura do outro. E Nowhere John Wood é uma música dos Beatles. E vemos essa relação do Murakami mesmo com a questão da música. Temos passagens em que eles falam sobre música clássica, inclusive, né? E mais uma vez, é um elemento que se repete em todas as obras do Murakami, essa questão musical. Seria até interessante, né, para aqueles que querem ter uma imersão maior na obra do Murakami, entender, talvez, não no sentido intelectual, mas naquele sentido mais emocional, você ler os livros do Murakami, as obras do Murakami, escutando as músicas que ele cita, que eles vão citando, né, durante a leitura. Então, se na Nowhere John Wood ele cita várias dessas músicas aí dos Beatles, músicas lá do Simon Garfunkel, né, e vários outros aí cantores que fizeram a cabeça do Murakami, né, inclusive lá no 1Q84 também tem a questão daquela sinfonieta de Jana Sek, né, que a Omami gosta muito. Então, música é um elemento imprescindível nas obras do Murakami, né. E outra coisa interessante, né, ressaltando aqui novamente, essa questão desses elementos que vão se repetindo, eu fico me perguntando, e me parece às vezes que certos livros são meio que continuações, entre aspas, de outros livros. Certas histórias parecem ser continuações de outras, né? Uma coisa que você viu em Nowhere John Wood, bem por cima, às vezes se desenvolve em outro livro e vira uma coisa maior, né? Um personagem que não. Que foi até certo ponto num livro, aí em outro livro, esse personagem ele vai começar. Não é o mesmo personagem, óbvio, mas assim, a gente vai ter um personagem parecido que vai começar de um ponto parecido em que o outro personagem terminou num livro anterior. Então, ele tem meio que essa coisa de um universo que parece ser expandido, né? Não como o universo Marvel, né? Que realmente, assim, você vê claramente que é um universo expandido, mas. Assim como o universo você tá aqui o exemplo no cinema, o Tarantino. Né? O Tarantino ele tem essa coisa do universo compartilhado, né? Novamente dizendo assim que não é que nem o universo compartilhado da Marvel ou da DC, é mais uma coisa assim que você percebe no nível das ideias e tal, no nível da caracterização dos personagens, da continuação das histórias, etc e tal, né? Agora, o livro, ele começa com um elemento que eu não me lembro exatamente se o Murakami deu tanta ênfase, de fato, a esse elemento nas suas outras obras. Por quê? Ele começa com aquele elemento do filho único, o drama do filho de ser um filho único. Eu não vi o Murakami abordar isso, me perdoa aí se eu não estiver lembrando direito, mas eu não vi o Murakami abordar isso de forma profunda nas outras obras. Tipo, e esse personagem aqui, ele tem esse drama do filho único, né? Ele é um filho único. E as pessoas julgam ele como um cara que é mais mimadinho, que é mais mauricinho, assim, né? Porque ele foi criado como filho único, então ele tem desde criança esse costume de ser essa pessoa mais sozinha, mais solitária, né? E, inclusive, isso no início para ele vai ser encarado dessa forma. O filho único é aquele cara que é mauricinho, aquele cara que é mimadinho, etc e tal, né? Mas isso vai ganhar uma outra conotação ao longo da obra, né? E ele vai repetir esse drama aí, essa questão de ser um filho único ao longo do resto da obra de outras formas, né? E vai ganhar uma outra conotação mais à frente. E aí esse personagem conhece uma garota, isso desde criancinha, viu? Eles estão se conhecendo ali como crianças, chamada Shimamoto. E a Shimamoto, bem, temos essa questão dele ser um personagem solitário, mas ele é mais aberto, um pouco mais aberto ao mundo do que ela. Ela é ainda mais radical do que ele nessa questão da solidão, né, dela ser fechada, apesar de que, tipo, ela tem uma deficiência na perna, ela é meio coxa e tudo mais. Mesmo assim, por ser uma mulher, assim, modéstia à parte, não era feia, era até bonita, então ela chegou a ser cortejada na adolescência e tudo mais, mas ela sempre se fechou para isso, né? Ela sempre foi fechada para isso. Enquanto que ele, não, ele vai se desenvolvendo, né? Só que eles dois não chegam a compartilhar a vida de adolescente de fato, né? Eles compartilham muito mais a vida de criança e eles Até um certo ponto da história, eles não frequentam mais o mesmo colégio. Então ele é meio que obrigado a não ver mais ela, né? Porque ela se muda de cidade e tal, né? E eles não têm mais, eles rompem esse contato, meio que sem querer, né? A mãe ou o pai dela foi morar em outro canto. Não me lembro exatamente como é que foi, mas algo mais ou menos nesse sentido. E uma coisa interessante é que a relação entre os dois é uma relação que começou ali por interesses mútuos, né? Interesses que se batiam fortemente, né? Primeira coisa, primeiro fator, ela era também a filha única. Então ela tem o mesmo drama do filho único. E ele reconhecia isso nela, né? E por reconhecer isso nela, esse era o primeiro ponto em que os dois começam ali a se identificar. Outro ponto que eles começam a identificar é na questão da leitura, dos livros. Eles gostavam muito de ler livros e de compartilhar essas leituras uns com os outros, né? E outra coisa que os dois compartilhavam fortemente é a questão da música, a questão musical. Inclusive, ele começa a gostar de música clássica por conta dela, né? Ele começa a gostar porque foi ela que apresentou a ele. Ele não escutava esse tipo de música, ele tinha uma visão muito rasa do que seria música clássica. Para ele era uma coisa talvez chata, mas quando ela apresenta música clássica, ele pela primeira vez, e começa a explicar e tudo mais, falar sobre, ele começa a se interessar pelo tema também. E uma outra questão aqui que sempre se repete nos livros do Murakami é que os dois gostavam de gatos, né? Essa paixão dos dois pelos gatos, né? Murakami gosta muito de gatos, gente. A capa, tem uma capa do livro Kafka Beira-Mar que é de um gato, né? Eu não diria exatamente que ele gosta de gatos, porque quem leu Kafka Beira-Mar, eu não vou dar spoiler, mas acontece umas coisinhas com os gatinhos lá que, né, é de arrepiar, viu? Mas é isso. E os dois eram pessoas solitárias que tinham esse ponto de contato, né? Mas ele era um pouco mais aberto ao mundo e tal, e ela era muito, muito mais fechada do que ele. Então, estabelecemos esse ponto aí, dessas relações que eles tinham entre os dois, né? Essa afinidade mútua por gostos, etc. e tal. Então é aquela coisa. Depois que eles se separam, depois que eles são forçados a separar, ele tem que continuar vivendo a vida dele, né? Eu falei que ele era um pouco mais aberto nesse sentido social do que ela, apesar dele também ser um solitário. Então ele começa a praticar esportes. Ele se vê, né, bonitão no espelho lá, né? E essa questão do esporte é uma coisa repetida várias vezes no Murakami, né? Temos lá o Tengu, gosta de praticar esportes. A Omami também pratica esportes. O Watanabe também gosta. Enfim, o próprio Murakami tem um livro sobre corrida, né? E daí vocês já podem ver essa questão do esporte muito forte e mais uma vez presente nessa obra. Agora, com relação às outras experiências, aquelas experiências que ele compartilhava com a Shimamoto, ele não tinha coragem de partilhar com o resto da galera. Essa questão de leituras, né, músicas, essas coisas mais profundas, ele não se abria sobre isso com as outras pessoas. E ao mesmo tempo ele começou a perceber que certas pessoas eram muito hipócritas, né? Às vezes ele tinha que ficar na defensiva e tudo mais. E aí, tocando o barco da vida para frente, ele conhece uma garotinha, uma namoradinha, né? E essa namorada era um pouco fechada nessa questão sexual. Então ele tá numa fase em que ele quer fazer sexo, né? Ele meio que dá uma forçada e ela acaba cedendo. E ela perde a virgindade com ele. Mas aí, né, acaba ocorrendo uma briga porque ela começa a lembrar dele o seguinte: e a faculdade, né? E quando ele passasse no vestibular e fosse pra faculdade lá em Tóquio, será que ele ia deixar ela? Será que ele ia esquecer ela, né? E ele fala assim: não, você tá com. Tá falando besteira, tá conversando besteira aí. Só que, na verdade, era realmente o que ele pensava, né? E ele não pensava muito nisso, né? Mas era realmente o que ele ia fazer, né? Depois que ele acabasse indo para Tóquio, ele ia acabar rompendo esse relacionamento, né? Então, percebemos que ele é muito parecido com o Toru Watanabe no início do livro No Way Wood, que tinha uma namoradinha, só que ele não valorizava muito ela, tratava ela que nem lixo e tal. E aqui tem um parágrafo que foi quase que uma pancada, sabe? Eu vou ler aqui para vocês, em que ele diz o seguinte: não sabia que estava para vir o dia em que a magoaria profundamente e de um modo irreparável. Às vezes, as pessoas estão condenadas a fazer mal a outros seres humanos pelo simples fato de existirem. Veja só que pancada esse parágrafo. Porque Ele não tinha nem noção de que ele poderia fazer mal a ela algum dia, né? Ele estava com uma pessoa, ele não gostava, não amava aquela pessoa, ele não se identificava com ela, ela não gostava da mesma música, ele não sabia como era sobre isso, da mesma forma que sabia com Shimamoto, mas ele não tinha consciência de que o fato de ele não gostar tanto dela faria com que ele a magoasse futuramente. O Murakami, digamos, ele dá essa previsão aqui já de início. Ele já fala isso aqui já de início e você já fica com a pulga atrás da orelha. Porque que danado que ele vai fazer com ela? E aí acontece um fato inusitado. E já vou avisando, esse podcast aqui é para ter spoiler, porque é análise, não é resenha. E acontece um fato inusitado que ele acaba conhecendo a prima da namorada dele. A prima dele, a prima da namorada dele é safada. E ele também, né? Quando ele vê a prima da namorada dele, ele se sente muito deslumbrado com ela e tal. E os dois acabam meio que marcando para sair e tal, acaba rolando sexo. E pronto, ele começa a transar com essa prima da namorada dele. E um aspecto interessante é que tudo não passava de sexo. Eles não conversavam mais do que 12 minutos. Então, diferente da relação que ele tinha com Shimamoto, né, que tinha a ver com músicas, com livros, né, com, enfim, com uma questão de ser dos dois serem filhos únicos, etc. A relação com essa garota, a prima da namorada dele, não tinha nada de profundo. Então ele faz uma coisa muito parecida com o Toru Watanabe no início daquele outro livro, né? Embora que assim, esse personagem ele é muito menos gostável do que o Toru Watanabe. Ele parece muito, nesse iníciozinho aqui de livro, com o que ele fez, se assemelha ao Nagasawa, né? E com o que o Nagasawa fez com a Hatsumi, que acabou lá pra frente se suicidando. E nós vamos ver que o destino da namorada dele é um destino que não é igual ao de Hatsumi, né? A namorada do Nagasawa em No Age of Wonders se suicida, mas o destino dela também não é um destino muito muito louvável, digamos assim, né? E tudo por culpa dele. Então, quando ela descobre que ele estava traindo ela com uma prima, eles rompem, né? E ela joga na cara dele o fato de ser filho único. Só que agora, o fato de ser filho único vai ter uma outra conotação, que é do egocentrismo, né? Antes, filho único significava ser mimado, ser filhinho da mamãe. Agora é mais aquela coisa da pessoa ser, ter um ego solitário, da pessoa não se abrir para ninguém, né? E essa conotação nova que ganha essa expressão filho único meio que surpreende ele e ele começa a pensar um pouco mais sobre essa questão. Então ele vai ter que tocar o barco da vida dele para frente, mas na frente ele vai conhecer a esposa, não, a que vai ser a esposa dele, né? Aí o Kiko, com quem ele vai ter duas filhas. E outra coisa que eu queria ressaltar é a questão da beleza que ele enxerga em mulheres que não são tão belas assim, segundo a maioria das pessoas, né? E a gente vê isso no Age of Wood também, né? A questão da beleza, Murakami brinca muito com ela, né? Sobre essa beleza mais da alma das pessoas, essa beleza que você consegue enxergar mais pelo fato da pessoa ter personalidade e etc e tal, né? E beleza, ele vai lá, o Murakami já salta no tempo e lá pro futuro, o que acontece? Ele se casa com a Yukiko, a esposa dele, que vai dar duas filhas a ele, né? E só que ele ainda tem essa coisa da Shimamoto. A Shimamoto, a primeira amiga dele, a única amiga que ele considera na verdade, né? Apesar de que ele namorou uma, ficou com outras, mas ele nunca teve na vida dele uma amiga mesmo, né? E a Shimamoto continua na mente dele, de vez em quando aparece, ele sonha com ela, etc e tal. E um dia ele consegue ver a Shimamoto passando na rua e começa a seguir a mulher, né? Ele não tem certeza se é ela, mas ele acha que é ela e começa a seguir, né? E aí o que acontece é muito interessante, que um homem começa a conversar com ele no meio dessa como ele começa a seguir ela, encontra ela, ele segue ela até um bar e esse homem vai até ele e entrega uma soma de dinheiro para ele ficar afastado. Então ele sacou que ele estava perseguindo ela, mas eles não tiveram nenhuma conversa assim. A gente fica com aquela coisa do mistério, né? Mas uma vez o Murakami coloca um ponto na história em que você se pergunta: beleza, mas por que que o cara entregou um envelope para ele ficar afastado daquela mulher? E esse envelope tem uma soma de dinheiro muito, muito grande, né? E o mais interessante é que eles não têm uma conversa assim muito verbalizada, é tudo muito implícito. E pronto, ele entrega o dinheiro e pronto, ele fica se questionando, ele se pergunta até se esse envelope é real, até se essa Shimamoto, ela existiu de fato, né? Então a gente fica naquela coisa. Será que esse livro é de realismo fantástico? Ou será que é como no Ejo Wood, que não é um realismo fantástico? Apesar de que no Ejo Wood eu diria que é sim um realismo fantástico, ou poderia ser um realismo fantástico. É discutível se é realismo fantástico ou não. Então, depois desse acontecimento, ele chega a dizer o seguinte: às vezes chegava a perguntar a mim mesmo se tudo aquilo não teria sido a partida, produto da minha imaginação, ou então um prolongado sonho, de tal forma realista que tinha acabado por se confundir na minha mente, adquirindo os contornos da realidade. Então ele tem muita dúvida daquele acontecimento, mas a única coisa que dá certeza a ele é aquele envelope com a soma de dinheiro, que é uma coisa concreta. E aí ele acaba sabendo, né, por um amigo que encontrou com a namorada dele, a primeira namorada dele, que ele magoou, né? E esse amigo fala o estado em que ela ficou, né? Diz que ela não é capaz mais de dar um sorriso, ela mora num condomínio lá, num conjunto de apartamentos, em que todo mundo tem medo dela, as crianças têm medo dela. Então, a gente viu que o trauma que ele causou nela foi muito intenso, de forma a moldar a personalidade dela até transformá-la, né, num ser totalmente apático. Então, vemos um pouco da semelhança aí com o destino da Hatsumi, né? O que ele fez com Hatsumi, ou o destino da o possível destino da namorada do Toru Watanabe, da primeira namorada do Toru Watanabe, né? Lá no Novo Ejo Mundo, aquela namorada que ele tratava como lixo, né? O Murakami aborda essa questão de que as ações têm consequências, e muitas vezes essas ações, a maioria desses personagens, eles não estavam tão conscientes do quão mal eles faziam, né, a essas pessoas. Né? Muitas vezes esses personagens, eles não estavam nem aí, estavam ligando para nada, estavam achando que estavam abalando, né? O Nagasawa lá achou que estava abalando lá, pegando várias garotas, enquanto deixava a pobre Hatsumi meio que esperando por ele. E inclusive acontece a mesma coisa, que é o Nagasawa ir para fora, ele passa no vestibular, vai para fora e termina com Hatsumi. E Hatsumi chega até a se casar com outro cara lá, mas no fim ela se suicida. Então essa namorada do personagem aqui, inicial, a primeira namorada dele, o trauma que ele causou nela. E o Murakami gosta de abordar esse trauma de relacionamento, o trauma que uma pessoa pode causar em outra, né? Para a vida toda, né? Até levar também, podendo levar a suicídio, né? Na pior das hipóteses, ou nesse caso aqui, a garota se tornar uma pessoa totalmente apática, totalmente sem vida, totalmente, que as crianças tinham medo dela, né? Só que aí, mais à frente, ele consegue se encontrar de fato com a Shimamoto. E é num bar, é por acaso que ele encontra ela, né? Uma situação totalmente aleatória. E ele tem uma conversa muito boa com ela. E pronto, depois, né, eles começam a se encontrar de novo, escondido da esposa dele já, né? Mas preliminarmente ele não chega a trair a esposa dele, né? Não era bem a intenção dele, mas já estava implícito que isso ia acontecer porque era inevitável. Só para destacar aqui um diálogo que eu achei muito interessante. Foi um diálogo sobre leitura, livros, e o personagem disse que ele não consegue ler obras modernas, não consegue ler romances modernos, porque ele sempre tem essa coisa de que ele tem medo de ler esses romances modernos pelo fato de poder ser ruim, né? Poder ser perda de tempo, né? Poder estar perdendo o tempo dele, né? Então, olha a semelhança aí com Nagasawa, lá do Don Ejo Wood, né? Nagasawa dizia que ele não lia livros se tivesse menos de 30 anos. Abrindo exceção apenas para o Grande Gatsby, né, do F. Scott Fitzgerald. Então o personagem aqui ele repete a mesma coisa, né? Como eu falei a vocês, pessoal, personagens parecem ser continuações, desdobramentos de outros personagens, né? E esse personagem aqui, ele parece ter muito de Toru Watanabe, né? Que é um alter ego do próprio Murakami. Porém, ele parece ter muito também do Nagasawa, né? Então são todos os personagens do Murakami são desdobramentos de outros personagens. Todas as histórias do Murakami são meio que desdobramentos de outras histórias também, né? Isso é muito legal na obra dele. E numa das conversas que ele tem com a Shimamoto crescida, a gente vê o seguinte: a Shimamoto, e eles têm uma conversa lá sobre sobre a música que dá o título ao livro, né? Ao Sul da Fronteira, ao Oeste do Sul, do Nat King Cole. E ela comenta assim, de passagem com ele, que essa música não tem nada demais. Ela pensava que era uma música muito profunda e tal, mas era uma música sobre o México, que não tinha nada de tão espetacular, né? Então a gente vai vendo as conversas dele, as conversas, os diálogos dele sobre músicas, sobre esses assuntos, né, que eles sempre gostaram, né, desde a infância. E outro elemento que ele repete é que quando os dois começam a fazer sexo, né, quando ele começa de fato a atrair a esposa dele com ela, há uma passagem que o sexo é vinculado ao amor, mesmo que numa cena aparentemente meio que, aparentemente não, totalmente pornográfica, né? Mas dessa vez é diferente de quando ele transou com a prima da primeira namorada dele. A Shimamoto aqui, nesse caso, ela está conseguindo enxergar ele, prazer nele, porque ela ama ele de fato. O interessante é que a Shimamoto, na sua adolescência, não chegou a sair com ninguém. Ela não se interessava por nenhum garoto, todo garoto chegava nela. Era só pra ter sexo, pra ter prazer, e ela não se interessava por isso. Ao contrário dele, que teve essa relação aí com a primeira namorada, com a prima da sua primeira namorada e tudo mais. Né? Já ela era o contrário, ela só conseguia sentir esse desejo se realmente amasse, se realmente gostasse daquela pessoa. Então temos essa dualidade de pessoas que você faz sexo porque você realmente gosta, e pessoas que você faz sexo de forma despersonalizada, né? O sexo entendido como uma coisa vinculada a recipientes vazios, né? Pessoas entendidas como recipientes vazios, como coisas, né? Como objetos. E já ela não entende o sexo de forma personalizada, embora que a cena em si ela realmente é pornográfica, né? Poderia dar uma análise muito interessante entre o erótico e o pornográfico, na perspectiva do Roger Scruton, inclusive, né? Isso observando a obra do Murakami nessa perspectiva aí, né? É algo que poderia fazer no próximo podcast da série Roger Scruton, né? Abordar várias obras aí da literatura em que você consegue identificar essa questão da pornografia, né? E, por outro lado, a questão do erotismo. Eu acredito que o Murakami, apesar das críticas que ele recebe por essa questão da pornografia, ele tenta fazer uma dualidade entre pornografia e erotismo em diversos momentos, né? A gente percebe isso várias vezes, né? Nos livros dele. Uma outra questão que eu vi se repetir aqui é o entendimento sobre a morte, né? Tem umas passagens belíssimas aqui descrevendo o significado desse evento chamado morte. O Nome de um Mundo já é uma obra que a morte permeia toda a obra. É, temos frases muito interessantes ali sobre a morte também, né? E aqui ele vai dizer o seguinte sobre a morte. E descreve a morte da seguinte forma: um espaço sombrio e gelado, como um glaciar no coração do tempo, um silêncio tão profundo que absorvia todos os sonhos sem deixar que subissem na superfície. Um silêncio total, absoluto. Era a primeira vez na vida que eu me defrontava com um cenário de morte, razão pela qual não tinha forma de saber qual era realmente a imagem da morte naquele dia. Porém, tinha visto a morte de frente, a escassos centímetros. Com que, então, é este o rosto da morte? Lembro-me de ter pensado. E alguma coisa me disse que um dia também me tocaria a mim. Mas cedo ou mais tarde, todos nós estamos condenados a cair através das trevas, em solidão e eternamente envoltos nesse silêncio desprovido de ressonância. Diante daquele longo poço negro sem fundo, experimentei um terror indizível. O medo não me deixava respirar. Então, se em No Major Mood a frase que ficou marcada foi aquela frase em que o Toru Watanabe diz o seguinte: a morte não é o oposto da vida, mas apenas uma de suas partes constituintes. Então aqui, essa descrição da morte dele como um espaço sombrio e gelado, como um glaciar no coração do tempo, sobre a morte, é belíssima também, né? É uma descrição muito perfeita, muito vibrante, assim, você realmente consegue até diferenciar, né? Já remetendo aqui ao último podcast sobre a beleza e o kitsch, né? Mesmo descrevendo uma coisa que, em tese, é horrível, né? A morte é uma coisa que causa dor nas pessoas, mas ele descreve de uma maneira belíssima, né? Um espaço sombrio e gelado como um glaciar no coração do tempo. É uma coisa que ressoa muito bem. São palavras que ressoam muito bem, né? E aqui a gente chega num ponto em que a gente vai perceber de fato que a obra realismo fantástico. Diferente de 1Q84 e Kafka Beira Mar, que são obras em que o realismo fantástico ele é mais escrachado, existem outras obras, as obras mais antigas do Murakami, em que o realismo fantástico ele não chega a ser uma coisa tão escrachada assim. E essa aqui é um exemplo disso. Aqui, essa questão, essa concepção, né, de realidade, do que é a realidade e do que não é a realidade, é muito diferente, né? É mais sutil, né? Mas lá para os parágrafos finais a gente vai perceber. E eu, inclusive, eu até postei no Instagram esse texto que eu achei muito, muito massa, muito interessante, né? Porque ele se relaciona intimamente, né? E aqui vamos fazer de novo a relação entre outro livro do Murakami, 1Q84, né? E eu vou ler o trecho aqui e depois explicar a vocês qual é a relação desse trecho com 1Q84. Ele diz o seguinte aqui: uma vez que a memória e as sensações são por demais incertas e demasiado parciais, a fim de provar a verossimilhança de determinados acontecimentos, baseamos-nos numa certa realidade, chamemos-lhe uma realidade alternativa, que precisa de outra realidade para relativizar a primeira. Por seu turno, é preciso uma terceira realidade para lhe servir de base. Cria-se assim, na nossa consciência, uma cadeia contínua que continua indefinidamente e, num certo sentido, pode afirmar-se que é através dessa sucessão, através da existência dessa cadeia, que adquirimos consciência da nossa própria existência. Porém, basta que essa cadeia se quebre e ficamos imediatamente perdidos. O que é real? A realidade encontra-se deste lado da cadeia ou do outro? E aqui eu vou dar destaque a um trecho dessa citação em que eu vejo uma relação muito íntima com o livro 1Q84. Ele fala, a parte que ele fala é o seguinte: baseamos-nos numa certa realidade, chamemos-lhe uma realidade alternativa. Lembra lá que o Tengo, no 1Q84, ele entrou, ou melhor, não foi o Tengo, né, que entrou, foi a Aomami que entrou nessa realidade alternativa, né, através... lembra lá daquela cena, né? A primeira cena do livro, em que ela atravessa lá um lugar, né? Um viaduto, se eu não me engano, e do outro lado ela vai entrar numa realidade alternativa em que existem duas luas, não apenas uma. Né? E continuando no parágrafo: por seu turno, é preciso uma terceira realidade para lhe servir de base. Ou seja, essa terceira realidade também a gente vê no 1Q84. No final, no último volume do livro, no finalzinho mesmo, o Tengo e a Aomami, eles atravessam de novo aquele viaduto e eles já se deparam com uma outra realidade. Eles pensam que voltaram, né, à realidade original, só que eles já estão numa terceira realidade. Por quê? Lembra lá daquele símbolozinho do tigre que a Aomami vê no primeiro livro? Ele está para um lado. Quando eles voltam desse mundo que tem duas luas, o tigre, o símbolozinho do tigre, está para outro lado. Então eles já entraram numa terceira realidade, né? Então isso aqui meio que já é uma previsão do que vai acontecer em 1Q84. E aí, só para finalizar, né? Não vamos contar todo o enredo aqui do livro e tal, mas um elemento que eu senti que se repetiu novamente foi a questão do arrependimento verdadeiro do personagem no final do livro, né? O que ele fez? Ele tomou consciência do mal que ele conseguiu fazer a certas pessoas, né? Incluindo aí a sua própria esposa, que depois descobre que ele estava saindo com a Shimamoto, né? E ele meio que se arrepende. E eu não vou contar aqui também o que acontece entre a Shimamoto, o que acontece com a Shimamoto, etc e tal, mas no final do livro ele vai voltar para a mulher dele, né? Ele vai pedir perdão, né? Ele vai dizer que é um crápulo, ele vai dizer que, enfim, que ele errou, né? Mas ele quer voltar, ele quer, enfim, continuar a vida deles juntos, né? E ele se lembra também da namorada que ele havia magoado no início, né? A gente vê que o Toru Watanabe também se lembra da namorada que ele havia magoado no final do No Asian Wood, né? Ele se lembra, né, uma coisa que ele não havia pensado por muito tempo, mas naquele momento específico de dor e tudo mais, ele começa a se lembrar desse acontecimento, né? E tem um momento que ele vê pessoalmente a garota que ele havia magoado no início do livro, né? E ele diz o seguinte aqui, né? O seu rosto mostrava-se desprovido de qualquer expressão. Não consegui explicar bem.
Talvez sejam estas as palavras exatas. O seu rosto havia sido despojado por completo de qualquer coisa suscetível de ser apelidada de expressão, tal como um quarto que tivesse sido esvaziado de todo e qualquer mobiliário, sem deixar nada para trás.
Então é isso, no final do livro ele alcança essa redenção que o Nagasawa não teve essa oportunidade, no Eiji Ongu, por exemplo, né? Porque a Hatsumi vai lá se suicida e tudo mais. Já ele não, ele no final do livro ele toma consciência do que ele fez de errado, né? De como ele conduziu sua vida e tudo mais, né? Ele volta para sua esposa, né? A esposa o perdoa e nós notamos a mudança real na vida dele, né? Na concepção dele. Ele decide tomar realmente juízo, né? Mas é isso, então o podcast está terminado. Então essa análise aqui eu fiz muito mais a título de comparar com as outras obras, né? De citar os elementos de outras obras aí, né? Mas existem muito mais outros elementos que poderiam ser analisados. Por exemplo, eu poderia analisar a luz de Freud ou de Jung, né? Esses traumas do passado, essa questão do filho único também, né? Essa questão de ele enxergar coisas do passado, né? Toda essa questão da construção da história dele, de quem ele é e tudo mais, né? Mas isso seria coisa para um outro podcast, um pouco mais complexo, né? Fiz aqui uma análise pós-leitura, né? E é isso aí, pessoal. O podcast está terminado. Fique com Deus.
She was a picture in all specialized. Just for a tender while, I kiss a smile upon her face. 'Cause it was fiesta, and we were so gay. South of the border, Mexico way. Then she smiled as she whispered, "Mañana." Never dreamed that we were parting. Then I lied as I whispered mañana, 'cause that tomorrow never came. South of the border, I jumped back one day. There in a veil of white, by the candlelight, she knelt to pray. The mission bells told me that I mustn't stay. South of the border, Mexico way. The mission bells told me, ding dong, that I mustn't stay. Stay south of the border, down Mexico way. I.